Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
No ar! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! E hoje a gente vai discutir um pouco sobre... Como é que é, Libre, que você falou? Doença
mental?
Saúde mental. Isso, não doença. Saúde mental, bem melhor.
Saúde, precisamos de saúde. Estamos num período complexo.
Muito complexo. E é sempre bom a gente discutir. A gente pegou alguns quadrinhos, eu peguei alguns quadrinhos que falam sobre o tema, mas também tem a própria nossa saúde mental em tempos de pandemia, né?
Eu que não acho tá que... aquelas coisas, cara.
Ah, por falar nisso, eu esqueci de um, mas tudo bem. Eu acho que ao final da pandemia a gente vai ter muito quadrinho sobre a pandemia. Já tem, né? Já tem. Mas eu acho que vai ter muito quadrinho falando sobre a saúde mental das pessoas pós-pandemia.
É, cara, você sabe que eu acho engraçado que até que a gente tá falando de quadrinhos e tal, nos quadrinhos eu tenho visto bastante coisa, o pessoal comentando. Mas nas séries, filmes, eu não sei, cara. Mesmo as coisas que foram produzidas agora, em 2020, 2021, ninguém fala nada, né? E é como se não tivesse acontecido.
É uma coisa meio transitória demais, né, cara? Daí, e o cinema se presta a, supostamente, a ficar para a eternidade, né?
Não, mas é um negócio assim... Pô, a Segunda Guerra Mundial também foi transitória, né, cara?
Pois é, verdade.
Até o começo
verdade.
Teve um fim e mudou um monte de coisa, né? Guerra, que... Forrest Gump, o cara falando aleatório.
Forrest Gump e tal. Não sei exatamente, mas eu acho que nos quadrinhos vai surgir, cara, muita coisa ainda. Porque a pandemia não acabou, né? Então as pessoas ainda estão... E eu falei com um psicólogo esses dias aí, acho que...
Sim.
Acho que uns 15 dias, o Fred, que é um amigo meu, ele falou que agora que parece que as pessoas estão piorando. As pessoas estão piorando nesse momento. Sabe aquela coisa... Daí eu até usei a metáfora do banheiro com dor de barriga, né? Você segura, até a hora que você vê o banheiro. Na hora que você vê o banheiro, a coisa é rápida.
Sim.
Então, talvez o fato de estar vendo o final da pandemia, que a gente parece que está vendo um final, deixa a pessoa mais tensa, mais suscetível aos problemas.
Cara, tá complicado, né? Porque agora tem essa Omicron. Eu vi a última live do Atila falando sobre essa Omicron. E a única coisa que dá para afirmar é que ela é mais contagiosa que a Delta, assim. Ela se espalha mais rápido. Só que ainda não dá para falar nada sobre os efeitos, né? Porque, e sobre vacinado, sobre não vacinado e tal. Mas tá. Boa noite, Sartre.
Ó, o Sartre apareceu por aqui. Eu acho, cara, nesse negócio da Ômicron, e eu li um artigo e eu quero acreditar nisso, mas é um pouco eu quero acreditar, né? Que talvez ela vire uma variante mais leve. Mais gente pegando, só que de uma forma mais leve. Que foi o que acabou com a gripe espanhola, né? Foi desse jeito. A gripe espanhola acabou assim. O vírus mutou e ficou. Aí todo mundo pegou, mas uma coisa bem light, né? Aí o Luciano dizendo oi.
Boa noite, Luciano.
Senhorita Vermelha dizendo oi.
Sempre um prazer, né, na rádio, Senhorita Vermelho. Renan! Olha só.
Olha lá, o Renan falou que parece ser menos letal, menos potente. Tem duas vacinas com três doses, fica imune.
Eu ouvi
Mas acho
falar
que
isso também.
também a gente vive num mundo que tem que ter uma resposta muito imediata, né? E não tem. Não tem essa resposta. O quê? Liber está mastigando.
Eu peço desculpas para vocês, mas é que chegou, demorou para chegar, chegou e eu vou comer antes que esfrie.
Lógico.
Então
O que
vou ir
você está
falando com
comendo,
vocês
Liber?
aqui.
Sobre. Já que estamos falando de saúde mental.
Deixa eu ver qual que é o prato aqui. Eu pedi alguma coisa no. Cara, é indiano. É aqui do tuk-tuk. Deixa eu só ver direitinho
Veja
qual
aí
era
qual
o
que é o nome
pedido.
do prato. Enquanto isso, o Jonathan está falando que é difícil ter saúde mental para aturar o ministro que fala que às vezes é melhor perder a vida que a liberdade. A frase é bem bonita, né? Se não fosse dita nesse contexto, se fosse dita no século XIV, seria bem legal. Pena que a gente já está no século XXI, né?
Então, cara, esse lance do. Vendo?
Eu tô.
Então, minha internet tá meio instável aqui. Ah, não vou conseguir ver o negócio agora. Dessas coisas todas, assim, é complicado, cara. Hoje eu escutei que um grupo invadiu um lugar, eu também não tenho, deixa eu ver aqui se eu tenho notícia certinha para falar. Mas um grupo invadiu um lugar, aqui. Tentaram invadir a Alerje em protesto contra o passaporte de vacina no Rio.
Os caras entraram. Tem que ver quantos são e, também, cara.
A gente vai ter um retorno às aulas ano que vem, e isso já está. A mentalidade do pessoal é: ah, não, acabou a pandemia, vamos socar 50 alunos numa sala e vamos ser felizes. Daí, tipo, cara, eu não sei, velho. Porque em fevereiro eu vou ter tomado a minha terceira dose, que como comentaram, né? Parece que com a terceira dose, mal não faz, né? Melhora. Claro. Mas é complicado, cara. Boa noite, Artes e Lugares. Saravá, Sobral. Salve,
Cristiano. Mas, assim, talvez seja melhor socar 50 pessoas do que descobrirem misteriosamente que, poxa, nem precisa ter professor em sala de aula, faz tudo online. Como talvez ocorra em algumas instituições por aí.
Pois é, cara, mas você sabe que foi um troço engraçado, bicho? Essa experiência que eu tive durante a pandemia, a gente tá falando aqui de saúde mental, de desgaste, de burnout, né? Boa noite, Júlia. Eu comecei bem contrariado, não queria dar essa aula online, né? Tava bem e preocupado com essas questões que você falou. Porque parece que você grava e nunca mais vai precisar do professor, né? Você tendo a gravação. Boa noite, Djalma. Mas pelo menos na matéria de ilustração, de desenho, eu percebi que não é assim que funciona não, cara. Eu gravei aulas no semestre, teve um semestre que eu tentei fazer só com aula gravada, que foi o primeiro, eu pensei, não, o pessoal vai ver. Aí os alunos falavam que eles queriam ter aula presencial, que eles precisavam, noite, Rosana. Né? Então, tipo assim, comecei no segundo a dar aula síncrona, e agora esse terceiro... Eu tô só dando aula síncrona e gravando ela na íntegra e disponibilizando. E toda vez que você faz uma aula síncrona, né? Você faz ao vivo e você grava, nunca é a mesma coisa, mesmo que você fale do mesmo tema. Porque lógico, a interação dos alunos é que nem o nosso papo aqui, né?
Mas estamos falando de duas coisas diferentes, né?
Quais?
Eu tô falando do simples capitalismo de vamos demitir todo mundo para lucrar mais, já que eles já gravaram. Uhum. É isso. Coisa que não acontece no serviço público. Você não vai ser demitido por isso. Mas se eles pegarem, fizerem todos os cursos virarem online e demitirem todos os professores, talvez isso aconteça, talvez não. Quem sabe, não é? Não posso falar
nada. Veja. Então, já ouvi falar desse lance de desenvolvimento de inteligência artificial de desenvolver um professor, né? Artificial. Você baixou o app no...
Pois é,
né? Celular, você precisa nem ter... Ah, uma inteligência, o cara, uma voz, mil, sei lá, quantas milhões de possibilidades, você fazer pergunta, ele responder e interagir com você, tipo Alexa, né? Faz.
Pois é.
E dando aula.
Mas não precisa disso, porque assim, um professor, você tem 50 alunos, certo? Socar 50 pessoas numa sala. Um tutor online tem em torno de 3 mil alunos. Eles demitem o professor, ou você pode ficar, mas tem que ter 3 mil alunos. 3 mil, não 50, 3 mil. É um pouco diferente, cara.
Sim.
Né?
Mas cara, também... eu não sei, cara, aí tem tudo a ver com esse lance de...
Saúde mental.
Porque, pô, incertezas, né, o futuro, cara, é muito foda, assim.
É, complicadinho. Mas tudo bem, né, a gente vai indo aí até a hora que não for mais. Mas eu acho interessante, assim, como para muita gente, eu inclusive, como os quadrinhos foram importantes nessa pandemia, cara. Como eu já disse várias vezes aqui, mas repito, eu comecei a reler, eu voltei a ler quadrinhos de super-herói por causa da pandemia. Porque eles são um escapismo bobo que faz com que eu esqueça que lá fora tem um mundo muito mal. Que as pessoas morrem.
Cara, mas é uma coisa meio assim, né? A distração. Eu tava lendo... Como é que é? mal-estar na civilização do Freud, né? Daí ele fala da...
Sim.
Cara, a existência é uma pedreira, né? Daí você tem três maneiras de você lidar com ela, né? Aí você tem...
Acho que o Liber caiu.
Tô aqui, tá me ouvindo?
Ah, então fale de volta, porque travou, eu não ouvi o que você falou.
Cara, eu acho que eu vou cair. Cair?
É.
Estou caindo?
Não, voltou, voltou.
O Liber Schrödinger. Estou vivo ou estou morto? Alô, tá me ouvindo?
Sim. Tô ouvindo você e ouvindo a Rô falando, caiu.
Então, acho caiu a internet. Então.
Não, eu tô te ouvindo, vai lá.
Vocês estão me ouvindo. É que tá bem, bem cortado aqui, cara. Tá bem esquisito aqui a rede.
É.
Eu não sei se eu pinho aqui e ver como é que a coisa se desenvolve.
Cara, se quiser desligar e ligar a rede aí, enquanto isso eu fico conversando com as pessoas que estão...
Desligar a rede.
Tá, beleza. Deixa comigo. Então, pessoal, enquanto o Liber cai e volta, aqui o Luciano falando que os professores prestam credibilidade às aulas online por sua qualificação, até a hora que não precisam mais dele, né? Afinal de contas, uma gravação está gravada, né? Para sempre. A Júlia falando que os quadrinhos salvaram ela, para mim também. Não vou dizer que me salvaram, mas me ajudaram pra caralho. É muito legal se pegar um gibizão bobo e ficar lendo. O Sartre está falando desse negócio de demissão, que você vai demitir os funcionários da portaria, da faxina, da lanchonete, é isso aí. Né? Em várias coisas, só para o capitalismo ganhar mais dinheiro, né? Porque, enfim, ter tanto dinheiro para quê, né? Esses donos dessas empresas não tem mais onde enfiar dinheiro. É só pelo capitalismo mesmo, né? O Fabiano falou que largou os heróis e foi nas HQs autorais e de histórias fechadas. Muito bem, Fabiano. Muito bem. Eu fiz esse caminho de HQ autoral faz, olha, fazia pelo menos uns 8, 9 anos assim que eu não lia super-herói mais. Lia uma coisa aqui, outra ali, mas muito, muito, muito pouco, cara. Então, assim, vale a pena mais ler esses quadrinhos autorais mesmo. Eles são mais legais. Só que neste momento eu acho que os quadrinhos de super-herói ajudam. Mas assim, eu leio um de super-herói para cada 3 autorais, para cada 5 autorais, eu acho. É, se olhar os últimos que eu li um dos Novos Titãs e o resto só autoral no último mês. Em novembro. É verdade, eu quase não leio o gibi de super-herói também. Mas eu leio, voltei a ler, né? Olha lá, o Luciano falando ainda do carisma de astro de TV do professor. Tem isso mesmo. Olha só, o Carlos, que foi meu aluno no curso de Direito da UNIT em 2015. Como o tempo voa, né? Essas pessoas já se formaram na faculdade. E nós estamos aqui ainda. Nossa, os caras já se formaram, caralho. Putz, como o tempo passa, cara. 2015 já faz 6 anos. Porra. Porra. E era legal, era legal. A turma desses caras era muito divertida. Quer dizer, todas as turmas são divertidas. Dar aula é muito divertido. Curto muito. Ah, o Liber voltou.
Espero então, Liber, estar
já
aqui.
Que você voltou, está aí.
Oh, boa noite.
Está aí. Ó, tem Liber, o Reinaldo mandou uma mensagem para você.
Obrigado, Reinaldo. Ainda bem que temos os quadrinhos. Muito obrigado, Reinaldo. No momento atual, é uma tábua de salvação para muita gente. Ali você transita por universos diversos, sem ao menos sair da sala viva. Então, cara,
Isso
antes de eu cair, brutalmente cair, a gente está falando de quadrinhos de saúde mental. Tem esse aqui que eu adoro, que saiu pela Companhia das Letras, Quadrinhos na CIA, uma biografia do Freud. Linda, 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 cara. Toda bem desenhadinha. É da Corinne Meyer e da Anne Simon. Elas tinham feito também, que saiu aqui pelo Brasil, só que foi pela Barracuda, a biografia do
do
Freud.
Marx.
É, do Marx, é. Do Marx,
Eu
do
tenho
Freud.
aqui.
E tem a do Einstein, que forma a trilogia daí, que não foi lançada ainda no Brasil, que eu saiba, né?
Ó, a do Marx é
E
essa aqui, ó.
essa aí é a do Marx. Isso aí eu tenho também, cara. Cara, o trabalho delas é muito legal. E é bacana que são três judeus, né? O Einstein, o Freud e o Marx, que de certa forma definiram muito de como a gente pensa, né, aqui no século XX. Eu acho bacana, a gente está falando aí de saúde mental. O Freud falava do mal-estar, tem o livro, né, Mal-Estar na Civilização dele, ele falava que nós temos três coisas que podem nos ajudar a lidar, porque a vida, cara, é bem complicada, né, cara? É. E daí ele fala, por exemplo, uma das coisas é distração. Daí você se distrai. Só que o que é distração? O teu trabalho é distração. Você tá pensando em problema, em resolver pepino, em orientar aluno, em... Enfim, essas coisas vão ajudando você a se distrair. Esse... Você vai se distraindo da vida. A segunda lá são questões tipo da arte, que você pega e faz a fantasia, né? Você cria, faz a sublimação, trabalha com fantasias, com interpretações, né? Você dá uma colorida na vida, que daí entra os quadrinhos, tanto fazer quanto ler, né? As ficções e tal. E daí tem as drogas, que você altera quimicamente seus estados, né? Seja bebendo, né? Eu acho barato que... Lá, a gente tá tendo essas reuniões agora de departamento de final de ano, pro ano que vem, e daí eu achei engraçado que um colega meu comentou, né, cara, o meu departamento me obriga a beber numa quarta-feira de tarde, não é possível assim, cara, e você se bebe pra se chapar, né, pra alisar, assim, porque de cara limpa, velho, e não é só bebida, não tô falando de tóxico, né, de você ficar assim, mas se você não se distrai, se você não cria alguma outra atividade pra colocar o foco, pra tentar construir sentido, é difícil encarar a vida, né, irmão? É complicado, né?
E nesse, já que o Lieber puxou o Freud, vamos ler aqui. O Freud diz que a gente sofre, nós sofremos pelo declínio do nosso corpo, pelo mundo externo e pelas relações com as outras pessoas. Essas são as três coisas que nos fazem sofrer, né? O próprio corpo, fadado ao declínio e à dissolução, que tem dor e medo como sinais de advertência, o mundo externo que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras, e, por fim, as relações com outros seres humanos. Esse é o Freud, esse cara, gente fina, que a senhorita vermelha falou que a terapeuta, provavelmente freudiana, pediu encarecidamente para ela trocar os temas das minhas leituras. É, eu troquei, mas aí acabei lendo o livro da gripe espanhola, também troquei numas, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.